Jornal. Câmara dos Deputados.
Projeto sobre prevenção a incêndios em boates segue para plenário.
Deputados divergem sobre política econômica do governo interino.
Presidente da Câmara quer mudanças no modelo político brasileiro.
Boa noite. Em entrevista exclusiva ao programa Com a Palavra da Rádio Câmara, o novo presidente da Casa diz que o modelo político brasileiro se esgotou e precisa ser modificado. Para Rodrigo Maia, se o sistema continuar como está, a crise só vai se agravar.
Olha, eu acredito que não é fácil, né? Você, né, precisando de emenda constitucional, você resolver esse problema. Você tem partidos distintos, mas eu acho que tem que sentar todo mundo na mesa e entender o seguinte: se ficar do jeito que está, ninguém aguenta, vai implodir de forma muito pior do que a situação que nós vivemos hoje. Ou nós vamos, né, mudar esse caminho, ou nós vamos gerar uma crise sem precedentes no Brasil, muito pior do que a gente está vendo hoje.
Maia disse ainda não estar convencido da necessidade de construção de um novo anexo na Câmara dos Deputados, sobretudo numa época de crise econômica.
Eu ainda não estou convencido dessa necessidade. Já esse debate já está sendo feito, claro, muito isso com competência pelo Beto Mansur, mas a partir da próxima semana eu vou analisar isso com cuidado, porque não sei se no momento de crise cabe qualquer expansão, muito, muito menos com dinheiro público.
Rodrigo Maia também falou que a superação da crise econômica e política é o principal desafio que enfrentará na gestão da Câmara dos Deputados.
Política. Gonzaga Patriota, do PSB de Pernambuco, acredita na força e na determinação do povo brasileiro para superar a crise instalada no país. Ele afirmou que o afastamento de Dilma Rousseff e a renúncia de Eduardo Cunha à presidência da Câmara renovam a esperança de que o cenário político pode mudar para melhor.
A decisão do governo interino de Michel Temer de reajustar o valor do Bolsa Família em 12,5% foi destacada por Mauro Benevides, do PMDB do Ceará. De acordo com o congressista, a medida desfaz o discurso da oposição de que o governo em exercício pretende cortar investimentos em programas sociais.
Janete Capiberibe, do PSB do Amapá, acusou o Estado brasileiro de promover um genocídio de indígenas, agravado no governo Temer, em favor do agronegócio, da mineração e da especulação imobiliária. Na opinião da deputada, a CPI da FUNAI e INCRA é ilegal e serve de palanque para incentivar a violência.
Direitos humanos.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, repudiou a indicação do general Roberto Sebastião Peternelli para a presidência da Fundação Nacional do Índio, FUNAI. Para o deputado, é inadmissível sequer considerar a nomeação de uma pessoa que defende a ditadura de 64.
Marcon, do PT Gaúcho, criticou o governo interino por sugerir que o general Sebastião Peternelli Júnior, público defensor do golpe militar de 64, assumisse a presidência da FUNAI. O deputado manifestou preocupação com as minorias por causa da tendência conservadora do governo, que, segundo ele, está implantando uma agenda de políticas de retrocesso no país.
Mais de 60 milhões de pessoas estão fora de casa na pior crise migratória desde a Segunda Guerra Mundial. Simão Cecim, do PP, informou que o Rio de Janeiro abriga cerca de 3 mil refugiados e é o primeiro estado a criar um plano de atendimento e atenção aos expatriados, a começar pelo curso de português, para que os estrangeiros possam se integrar à sociedade.
Deputado recomenda a aprovação da proposta que transforma o abandono afetivo dos filhos em ilícito civil. A matéria já aprovada no Senado altera o Estatuto da Criança e do Adolescente e determina que cabe aos pais prestar assistência afetiva aos filhos por convívio ou visitação periódica, a fim de acompanhar sua formação psicológica, moral e social. A reportagem é da Rádio Câmara. Acompanhe.
O texto define a assistência afetiva como a orientação quanto às principais escolhas e oportunidades profissionais, educacionais e culturais, a solidariedade e o apoio nos momentos de intenso sofrimento ou dificuldade, e a presença física espontaneamente solicitada pela criança ou adolescente e possível de ser atendida. A ação ou omissão dos pais quanto a esses direitos dos filhos será considerada abandono afetivo, uma conduta ilícita sujeita à reparação de danos, além de outras sanções cabíveis. A proposta está em análise na Comissão de Seguridade Social, onde o relator deputado Alan Rique, do PRB do Acre, já apresentou parecer favorável, sem alteração do texto original. Rique avalia que a proposta preenche lacunas da legislação atual, sobretudo em relação ao abandono afetivo intencional.
O amor é faculdade, é uma escolha. Agora, o cuidado, ele é obrigatório tanto pela Constituição brasileira quanto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. O pai e a mãe, ele é obrigado a cuidar do seu filho, a lhe prestar a assistência nos momentos difíceis em que eles precisam ter aquela presença materna ou paterna para as escolhas difíceis da vida, educacionais, culturais, morais, de valores, ética. O próprio judiciário brasileiro vem dando reiteradas respostas a essa questão com julgamentos favoráveis a filhos e filhas que sofreram abandono afetivo.
No relatório, Alan Rique cita uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que em 2012 condenou um pai a pagar indenização por danos morais decorrentes de abandono afetivo da filha. Neste mês, a Justiça do Distrito Federal também condenou um pai a pagar R$50 mil ao filho por não ter exercido o direito de visita estipulado no juízo de família e ter negligenciado deveres da paternidade. A proposta em análise na Câmara inclui a negligência em relação a crianças e adolescentes entre os motivos que podem afastar os pais ou os responsáveis da moradia comum. O texto também autoriza os diretores de estabelecimentos de ensino a denunciar aos conselhos tutelares os casos de negligência, abuso e abandono de filhos. Esta proposta tem tramitação conclusiva nas comissões da Câmara e, portanto, basta a aprovação da Seguridade Social e da Comissão de Constituição e Justiça para a matéria ser encaminhada à sanção presidencial. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Você que acompanha a nossa cobertura jornalística, que ouve os nossos programas, que aprecia a nossa programação musical. Entre em contato. Faça sua sugestão, crítica ou elogio. O importante é que você fale conosco. Mande sua mensagem para radio@câmara.leg.br. Nós queremos ouvir você. Economia.
Especialistas apontam que o déficit público pode chegar a 85% do PIB brasileiro. Segundo Décio Lima, do PT catarinense, o déficit é reflexo da sabotagem promovida por forças políticas no Congresso, interessadas na deposição de Dilma Rousseff. Ele também criticou o governo interino, que para se manter no poder, abriu os cofres públicos, segundo ele, de forma irresponsável, em plena crise econômica.
Já na avaliação de Misael Varela, do DEM de Minas Gerais, a economia brasileira dá sinais de recuperação. De acordo com o parlamentar, a previsão da meta de inflação para 2017 em 4,5% é animadora. Ele elogiou a atuação do governo interino e pediu que a reforma tributária seja priorizada.
Com os cortes anunciados pelo governo Temer, Davidson Magalhães, do PCdoB, afirmou que a Justiça do Trabalho tem enfrentado dificuldades para atender o público e garantir os direitos trabalhistas. O deputado citou o exemplo da Bahia, onde, segundo ele, houve uma redução de 36% do orçamento, ou seja, 30 milhões de custeio e 180 milhões de investimento.
O Senado aprovou com alterações o texto que atualiza as regras para o enquadramento das empresas no Super Simples. Afonso Han, do PP, comemorou a inclusão de microcervejarias, alambiques e, em especial, das vinícolas. Ele ressaltou que a inclusão desses setores é de grande relevância econômica e social para o Rio Grande do Sul, um dos maiores produtores de vinho do país.
A cidade gaúcha de Santa Maria sediou mais uma edição da Feira Latino-Americana de Economia Solidária e da Feira Internacional do Cooperativismo. Angelim, do PT do Acre, participou do evento e ressaltou a importância da economia solidária para a geração de emprego e renda no Brasil.
Jorginho Melo, do PR catarinense, cobrou a votação do projeto de lei complementar que isenta as micro e pequenas empresas das despesas com publicações no Diário Oficial da União.
Jones Martins, do PMDB do Rio Grande do Sul, culpou os casos de corrupção na Petrobras pelo agravamento da crise econômica que atinge a Prefeitura de Rio Grande. De acordo com o parlamentar, vereadores locais vieram a Brasília com o objetivo de buscar soluções para os problemas financeiros do município.
Desenvolvimento Regional.
Em comemoração aos 243 anos de emancipação política de Sobral, Leônidas Cristino, do PDT do Ceará, participou da entrega de um centro de educação infantil na cidade. Ele também esteve presente em inaugurações realizadas em Cambuci e Coreaú.
Vicentinho Júnior, do PR de Tocantins, parabenizou a administração municipal de Porto Nacional pelas obras estruturantes que estão sendo realizadas na cidade e que visam melhorar a qualidade de vida da população.
Agricultura.
José Ayrton Cirilo, do PT do Ceará, pediu ajuda da Secretaria de Aquicultura e Pesca para resolver o problema dos pescadores de Icapuí, que mesmo depois de entregar os documentos ao INSS, não estão recebendo o seguro defeso. Ele considera inadmissível que, por falta de funcionários para alimentar o sistema, muitos pescadores sejam impedidos de receber o benefício.
Guilherme Coelho, do PSDB de Pernambuco, comemorou a sanção do texto que trata da renegociação das dívidas dos produtores rurais do Nordeste. O deputado entende que a proposta representa um avanço para impulsionar a geração de emprego e renda na região.
Educação.
Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, criticou projetos que defendem a escola sem partido. De acordo com o parlamentar, o conteúdo dos textos é contraditório. Ele afirmou que a própria ideia de não doutrinação, defendida pelos entusiastas dos projetos, atrapalha o ensino crítico.
Saúde.
O Congresso Nacional criou a Frente Parlamentar Mista em Defesa do Sistema Único de Saúde. Jorge Sola, do PT da Bahia, citou que entre os desafios do colegiado está a aprovação da proposta de emenda à Constituição que destina um percentual mínimo a ser aplicado anualmente pela União em ações e serviços públicos de saúde.
Entrou em vigor a lei que permite o uso da aviação agrícola para o combate de epidemias como a dengue. Valdir Colato, do PMDB catarinense, esclareceu que os produtos são os mesmos usados em terra, nos chamados fumacês, fornecidos pelo Ministério da Saúde e aprovados pela Organização Mundial da Saúde, para garantir a segurança da população.
Para João Daniel, do PT de Sergipe, o Mais Médicos é um dos maiores programas que o Brasil já conheceu na área da saúde pública. Na avaliação do deputado, a iniciativa é fundamental, especialmente para as comunidades rurais, quilombolas, indígenas e para os municípios do interior que não contavam com atendimento médico.
Mariana Carvalho, do PSDB de Rondônia, cobrou do Ministério da Saúde a retomada do pagamento das bolsas de preceptores aos professores que auxiliam os alunos do curso de Medicina de universidades federais que não possuem hospitais universitários. Ela informou que os preceptores não recebem desde janeiro e por isso os cursos estão paralisados.
Wilson Filho, do PTB da Paraíba, criticou a situação dos hospitais públicos de João Pessoa. Como integrante da Comissão de Seguridade Social, ele acompanhou visita feita a diversas casas de saúde da capital. O parlamentar afirmou que foram achados equipamentos novos de hemodiálise fora de uso.
Previdência.
Arnaldo Faria de Sá, do PTB de São Paulo, protestou contra a intenção do governo interino de fazer a reforma da Previdência de forma fatiada. Entre outras medidas já anunciadas, o deputado reclamou da intenção de dificultar a concessão da aposentadoria rural e do auxílio-doença.
Homenagem.
Edinho Bez, do PMDB catarinense, lamentou o falecimento no município de Tubarão do empresário Ivo Antônio Reinert Prim, vítima de um infarto fulminante. O parlamentar ressaltou a competência de Ivo como administrador de empresas e elogiou sua criatividade à frente dos negócios.
Segurança Pública.
Enquanto a imprensa divulga aumento de salários para a Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, Alberto Fraga do DEM cobra o mesmo tratamento para policiais civis, militares e Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, que são mantidos pela União. O deputado exigiu respeito com os órgãos de segurança pública da capital.
Lincoln Portela, do PRB de Minas Gerais, defendeu as guardas municipais diante de recentes episódios envolvendo o assassinato de jovens. O parlamentar pediu maior apuração dos fatos ocorridos e criticou o que chamou de julgamento precipitado em relação às guardas municipais.
Danilo Forte, do PSB do Ceará, se solidarizou com a população de Quixadá depois que três policiais militares foram assassinados por uma gangue. O deputado manifestou apoio aos moradores da cidade, que foram às ruas exigir dos governos federal e estadual mais investimentos em segurança pública.
Alice Portugal, do PCdoB baiano, alertou sobre o aumento no número de casos de violência contra a mulher. Ela lembrou a agressão à atriz Luísa Brunet, que teve 4 costelas quebradas pelo atual companheiro, além do estupro coletivo sofrido por uma lavradora em Barra do Choça, na Bahia.
Projeto de Capitão Augusto do PR Paulista restitui a competência da Polícia Militar na fiscalização e autuação de trânsito. Ele argumentou que o policiamento ostensivo de trânsito já é exercido para evitar a quebra de ordem durante eventos e a proposta evita interpretações que violem a ordem constitucional e a juridicidade das leis.
Projeto que estabelece diretrizes gerais e ações complementares para prevenção e combate a incêndios e desastres em locais onde haja aglomeração de pessoas, como shows e boates, está pronto para ser analisado pelo plenário da Câmara. Ouça mais detalhes na reportagem.
Pela proposta, bares, boates e casas de show devem seguir as normas do Poder Público Municipal e do Corpo de Bombeiros Militar. Onde não houver essa regulamentação, deverão ser observadas as normas técnicas registradas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou por outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial. O projeto já tinha sido aprovado na Câmara, mas como recebeu emendas no Senado, deve voltar ao plenário para apreciação das mudanças, que já foram aprovadas pelas Comissões de Segurança Pública, de Desenvolvimento Urbano e de Constituição e Justiça. O relator na Comissão de Segurança Pública, deputado Subtenente Gonzaga, do PDT de Minas Gerais, lembrou que o projeto foi apresentado na Câmara logo após o incêndio na Boate Kiss, que matou mais de 200 jovens, e tem por objetivo evitar que estabelecimentos comerciais funcionem sem as condições mínimas de segurança.
É melhorar as condições que o Estado tem para impor procedimento aos empresários que têm que cuidar da segurança. Quem quer fazer evento público, seja para ganhar dinheiro ou não, mas ele não pode colocar em risco a vida de ninguém. E nesse sentido, a gente acredita que o projeto avança, porque estabelece mais critérios, mais procedimentos a ser adotado, ao mesmo tempo que dá mais competência ao Corpo Bombeiro para atuar preventivamente.
O projeto determina também que 6 meses após a aprovação da lei, os cursos de graduação em engenharia e arquitetura e os cursos técnicos dessas áreas deverão incluir matéria de prevenção a incêndios e desastres. Bombeiros militares, que serão responsáveis pela fiscalização de boates e casas de show, também deverão participar de curso específico voltado para a prevenção e o combate a incêndios. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Justiça.
JHC do PSB Alagoano cobrou da mesa diretora agilidade na conferência das assinaturas para instalar a CPI do Banco BTG Pactual. O deputado lembrou que a Câmara tem a função de fiscalizar e deve investigar as relações que existem entre o banco e o poder público.
Tenente Lúcio, do PSB, prestou solidariedade à população de Buritizeiro. O parlamentar defendeu a gestão do prefeito afastado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Luiz Carneiro de Abreu Júnior. Ele afirmou que o administrador afastado poderá reverter a situação por conta do bom trabalho realizado no município.
Eleições.
Nilson Leitão, do PSDB de Mato Grosso, acredita que reduzir o número de legendas partidárias no Brasil é o caminho para ajudar no combate à corrupção. O deputado defende a adoção de uma cláusula de desempenho dos partidos com percentual mínimo de representatividade para moralizar a política nacional.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Boa noite e até amanhã.